sejam todos muito bem-vindos ao Garoa Cast, começando mais uma vez aqui diretamente dos nossos estúdios, e estamos agora no segundo episódio da nova temporada do programa, né? A gente já tá na sexta ou na sétima temporada, sim, a gente tem muitas temporadas já, mas muito bom, significa que o ouvinte gosta do nosso programa e que a gente consegue cumprir o nosso objetivo. E qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é justamente trazer para você informação sobre todos os tipos de diversas partes. E hoje a gente tem um tema muito legal aqui, que é o tema de segurança pública. A gente vai falar mais de segurança pública referente ao Rio de Janeiro, mas a gente também vai abordar algumas coisas de outros lugares. Porque eu, por exemplo, estou em São Paulo aqui, eu tenho algum conhecimento que eu converso com policiais, com oficiais amigos meus, que me contam muitas coisas sobre a rotina de serviço. Mas antes de começar chamando vocês para se apresentar, pessoal, o GaroaCast, ele é distribuído em todas as plataformas da internet. Então você consegue achar o nosso podcast no Amazon Music, no Spotify, no Castbox, no Anchor FM, no Apple Podcast, está em todos os lugares, literalmente. E agora também no YouTube e no Rumble. Então procure a gente aí nas plataformas de áudio para ouvir apenas o áudio do programa, e nas plataformas de vídeo para ouvir o áudio e também ver as nossas carinhas, as nossas imagens aqui nesse programa. E quem quiser mais informações sobre o GaroaCast, quiser também ajudar a gente financeiramente, pode entrar ali no www.mídiasavançadas.com.br, que você vai encontrar as informações no nosso site, tanto de redes sociais, quanto também de como ajudar esse projeto, este podcast. Lucas Studart, diretamente do Rio de Janeiro, como é que você está?
Opa, hoje muito feliz que a gente está num dia onde tem mais carioca do que paulista nesse podcast, isso é uma raridade, normalmente eu sou excluído aqui, mas hoje muito feliz de estar presente aqui e poder discutir sobre a segurança do Rio de Janeiro com uma pessoa que entende, que participou, que viu e que sabe muito bem como é que é isso, né? Então vamos que vamos.
Muito bom, Studart, depois dá uma ajustadinha no plug do seu fone de ouvido aí que tá fazendo um ruído, mas dá para te entender bem, a priori. Mas muito bom, Studart sempre conosco aqui. Chamar o Paulo, que também tem participado bastante do programa. Paulo, como é que você está?
Fala, pessoal, boa noite. Hoje eu estou especialmente feliz de estar com um dos meus melhores amigos aqui, o Major Douglas, a gente falar da carreira dele, que eu tanto admiro, e é isso. Cara, você está em São Paulo? Achei que você estivesse em Brasília.
Muito bom.
Mas é isso, valeu, pessoal.
Calma que eu já vou chamar. Eu sempre chamo a pessoa que é convidada sempre por último. Calma. A Sara, ela tem o blog A Feminina, né? Ela fala justamente pautas contra o feminismo e é uma mulher conservadora. Sara, como você está?
Boa noite, pessoal. Boa noite, Dainese. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo aqui em casa, obrigada pelo convite e mal posso esperar pela sua conversa aí, que vai ser bem interessante.
Muito bom, seja bem-vinda novamente no nosso programa. E hoje a gente tem o nosso convidado especial, né, que é oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Major Douglas, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo, e como é que você está?
Boa noite, Studart, e a todos que estão presentes aí. Muito obrigado pela oportunidade, né, de conversar com vocês. Juventude, é muito bom estar próximo à juventude, apesar da carinha aqui, já passou dos 40, tá?
Mais jovem que eu aí, pô.
É. Mais jovem que eu. Então você tá com o chassi remarcado, irmão. Vamos avaliar esse shape aí depois. Mas é bom estar com jovens, principalmente para mim, que é uma dificuldade estar junto à tecnologia. Eu falo muito de tecnologia no meu trabalho, mas é uma área que eu tenho muito conflito, vamos dizer assim. Mas é o futuro, por isso que eu me empenhei para estar aqui com vocês, porque há um tempo atrás para mim era praticamente inconcebível estar conversando com vocês pela tela do celular, entendeu? Sim. Mas muito obrigado pela oportunidade de aprender com vocês também.
Não, sensacional, pô. E a gente, justamente esse é o nosso direcionamento, da gente levar para a galera, para a turma, informações sobre o nosso Brasil afora. E a gente fala de tudo aqui, viu, Douglas? A gente já falou até sobre o acidente de Chernobyl que aconteceu na União Soviética. Então, você vê que é plural mesmo esse programa. Mas eu sei que o assunto de segurança pública é um assunto muito complexo. Você tem diversos pontos de vista. E no Rio de Janeiro, em específico, é um assunto que vem muito à tona, né? A população costuma tratar bastante, justamente porque quando a gente vê questões de operações em favelas, a gente vê diversas operações, geralmente quando a gente vê na TV essas coisas, são operações que acontecem no Rio de Janeiro. E isso deixa a gente muito curioso sobre como é que funcionam essas operações e tal. E pra gente começar o programa, eu queria saber assim, uma experiência sua de alguma operação que você fez parte que te marcou bastante e por qual motivo, se foi algo muito pesado militarmente falando ou se foi alguma experiência interessante, boa que você teve aí durante o seu tempo de serviço.
Eu tô rindo, cara, me desculpa, que quando eu vou dar palestra em algumas escolas, aí eu pergunto pra vocês, qual é a primeira pergunta que as crianças me fazem? Quem acerta aí?
Primeira pergunta?
É.
Já matou alguém?
Já matou alguém? Viu? A Sara tá ligada. Então, quantos você já matou?
Impressionante. Uma vez um cara do exército falou pra mim, você nunca pergunta pra um militar quantas pessoas ele matou já na vida. Nunca.
Porque ele não matou ninguém, rapaz. Um embusteiro. Eu já fui da Força Aérea. O último militar que matou alguém, ou ele cometeu um assassinato, ou ele tava na guerra, pô, em 1940 lá, pô, né?
Uhum.
Bom, deixa, brincadeiras à parte. Eu entrei na polícia em 2002, certo? E eu tive um chamado pra polícia pra não pra matar, roubar ou destruir. Eu fui chamado pra salvar vidas. Então, a operação que eu posso te dizer com certeza...
Marcante.
Todas que eu participei geraram vida. Trabalhei na rua durante alguns anos como supervisor. Pelos problemas que eu passei de tiroteio, principalmente na área ali da linha vermelha, todas as vezes que eu passei, ele foi interrompido, acredito, por uma intercessão divina. Faz parte da minha crença, da minha vida.
Sim.
E quando eu cheguei, todas as duas vezes que eu estive dentro de um confronto, e quando a minha viatura chegou, o confronto parou, acabou. Então aí eu fui chamado para construir algumas operações no Rio de Janeiro, que foram pressão lei seca, barreira fiscal, segurança presente. E onde nós chegamos, no segurança presente, nós tivemos mais de 10 de mil prisões, por exemplo, sem uma troca de tiro.
Que legal.
Na Lagoa, eu cheguei em 2017, com 3 meses, estava com 5 armas apreendidas, recuperadas, e nenhum disparo efetuado, nenhuma vítima. Então, assim, por que que isso acontece? Porque são trabalhos diferentes. Agora, quando você vai para uma incursão dentro de uma comunidade, isso é um trabalho de guerra, é um trabalho mais especializado. Então, não é para qualquer pessoa estar fazendo. Não é para qualquer policial estar fazendo, tem que ter planejamento. Ah, Douglas, sempre tem planejamento? Não, porque às vezes você está no policiamento de rotina e acontece a prioridade.
Sim.
Entendeu? Sim. Eu estava em 2019 no batalhão que atende aqui a linha vermelha, Brasil e amarela, teve uma prioridade na Cidade Alta. E eu saí do batalhão, dentro da viatura, com comandante, subcomandante. Eu era o P3, né, que é o chefe de operações e instruções, e eu fui junto com eles. Quando nós chegamos lá, a Avenida Brasil fechada, e em 10 minutos que nós chegamos, não trocamos tiro, entramos na comunidade e o tiroteio parou. E aí você me pergunta, pô, mas como é que foi isso? Não sei, foi Deus, porque nós fomos, eram mais de 40 policiais no nosso comboio, fora os policiais que já estavam lá, quando nós chegamos, parou. E aí os policiais saíram da comunidade, a Avenida Brasil foi reaberta, e tudo voltou ao normal. O Lucas quer falar, Estudas?
Ele quer falar. Eu tenho uma pergunta, na realidade. Eu falo aqui como carioca, né? Tem eu e Paulo aqui, que a gente tem uma pergunta. Pra galera da política e até os civis, assim, que chegam e falam, a polícia do Rio atira primeiro, pergunta depois. Ou a polícia do Rio é racista. O que você tem a dizer sobre esse estigma que há muita mídia, muita emissora que é taxar em cima, não só da Polícia do Rio, mas a gente tá diminuindo aqui, né? Tá fazendo uma amostra do geral, mas do Rio de Janeiro, que é a sua experiência, o que que você acha desse tipo de coisa, das pessoas que julgam a pessoa?
Então eu vou falar como cidadão, tá bom? como ser, vou falar como ser humano. Se eu falar que a polícia é racista, eu vou dizer que tá o branco matando o branco, o negro matando o negro, o preto matando o preto, porque dentro da polícia militar você tem de tudo. Ela é concurso público, ela é reflexo da sociedade. O policial veio da onde?
Da sociedade.
Ah, o policial tá matando o mais pobre, mas o policial veio da onde, gente? Você acha que, para raciocinar, dentro do serviço policial militar, qual a porcentagem de homens e mulheres que saíram das classes baixas do Rio de Janeiro ou de qualquer outro estado para atender na polícia militar? Ou vou melhorar o raciocínio. Quantos que são da classe A fizeram concurso para ser policial militar? Eu só conheço um na minha turma. Na minha turma de 125 tinha um.
Caramba.
O filho dele é embaixador do Brasil, entendeu? Na Argélia. E ele fez concurso para polícia militar. Mas ele fez porque ele é idealista. Ele não fez para ter um emprego. Ele fez por ideal. É um cara que tem que ser valorizado porque ele fez um concurso por um ideal. Ninguém nem conta o que esse cara tá fazendo aqui. Agora, os outros 99% estavam lá por emprego.
Sim.
Depois vira o ideal, entendeu? Eu fui por chamado. Então, assim, eu não queria ser policial militar, entendeu? Sou nascido e criado dentro da comunidade, dentro da favela. Nunca quis ser policial, nunca gostei da polícia militar. Quando eu fui pra lá, foi uma quebra de paradigmas. Mas a mensagem que eu recebi é que você vai lá pra fazer diferente. Não porque eu sou melhor que ninguém, não. É porque eu acredito num Deus que me proporciona essas coisas. Então, eu fui e até hoje eu procuro fazer diferente. Porque para fazer diferença não é o que eu falar, tem que fazer.
Sim. Mas interessante uma coisa que você colocou, que eu queria até aprofundar um pouco mais. Você falou que tem diversas operações que você realizou que não teve disparo de arma de fogo, que não teve... Então, eu julgo, tá? Eu julgo aqui como ser humano, a gente julga. Se não teve disparo de arma de fogo, então teve uma operação de inteligência envolvida nessa operação. E aí, que você tem também uma certa divisão entre os trabalhos da polícia, que são os dois tipos de trabalho, né? Que é o trabalho de confronto e o trabalho de inteligência. Eu posso dizer, então, assim, por exemplo, ouvinte, que hoje você atua num trabalho muito mais de inteligência dentro da polícia do que num trabalho de confronto? Porque vai ter um batalhão que é mais especializado em confronto também, não vai? Como é que funciona esse negócio?
Todo lugar tem que ter um batalhão que é especialista em confronto. Todo lugar tem que ter um batalhão que é especialista em manifestações, turbas. Eu não gosto da palavra inteligência, tá? Me perdoe, é porque essa palavra é muito utilizada pelo mal, vamos botar assim, para dizer que é um trabalho que a polícia fez um trabalho incompetente. Na verdade, teve uma operação, mas faltou o trabalho de inteligência. O que é trabalho de inteligência para eles?
Ah, justo, entendi.
O que é trabalho de inteligência? Entendeu? Um trabalho de inteligência, eu posso ter um trabalho de inteligência e fazer uma operação, mas a gente não tem como saber qual vai ser o resultado. Como é que você vai saber do resultado de uma troca de tiro? Aí eu vou explicar para vocês da pergunta anterior. Como eu falei, eu sou nascido e criado no Complexo da Maré. Eu já era tenente, fui visitar uns amigos lá na igreja e aí passei pela minha antiga rua e um colega falou: pô, Douglas, os seus amigos deram um tiro na barriga do Rodrigo, que é um amigo nosso lá. Aí eu falei: mas como assim? Meus amigos? Como assim meus amigos? Não, o policial. Eu falei: não, nem todo policial é meu amigo. Tem que saber separar as coisas. Não, porque a gente estava jogando bola em determinado local, começou um tiroteio. Eu falei: tá, então quem começou o tiroteio? Foi o policial que começou o tiroteio? O errado é o policial? É botando a pessoa para refletir. Mas vamos lá, já teve o tiroteio. Vocês estavam onde? Estavam jogando bola. O que aconteceu? Não, a gente estava correndo e deu de cara com o policial. Eu falei: pô, meu irmão, até eu daria um tiro nele. Porque eu sou policial. Tô entrando num terreno hostil, onde estão tacando tiro em mim. Vem alguém correndo na minha direção, sem camisa, descalço. Cara, eu não vou esperar o cara chegar do meu lado.
Sim.
Depois eu respondo, mas eu não posso esperar, cara. Então a gente tem que ter um pouco de empatia. O que falta hoje, na mídia não, mas na população, é a questão da empatia, se colocar no lugar do outro, entendeu? Quando o policial entra, sai de casa, ele não sabe assim: hoje eu vou matar um, vou matar dois, vou subir um morro, vou matar. Não é isso que passa na cabeça de um policial, entendeu? Se passa isso, ele tem que ser tratado psicologicamente. Então, As nossas operações, elas são pautadas no relacionamento, não é nem a questão de inteligência, é relacionamento e prevenção através de ações. Por isso que quando eu falei para o Estudas lá que estava faltando por alguns órgãos no Rio de Janeiro, a ação, e quando a gente faz ações preventivas, o inimigo também está vendo aquela ação e ele tem um comportamento diferente. Então você consegue, além de prever, você consegue evitar. Então muitas vezes nós conseguimos prender armas, drogas e efetuar várias prisões porque nós fizemos um trabalho de prevenção, e aí assim, a gente consegue detectar o comportamento diferente, a gente consegue detectar aquele que está passando despercebido. Então são técnicas que nós usamos que não eu posso dizer que é inteligência relacional, inteligência humana, né? Inteligência socioemocional. É um trabalho diferente. Aí eu tava... tem duas mãos levantadas, deixa eu só concluir. Eu fui numa comunidade na Zona Sul, eles estavam com um problema do tráfico no alto da rua, que já era divisa com uma comunidade. E aí o morador, por que você não vai lá? Aí eu falei, cara, o que a população mais tem no dia a dia em questões de doença? Ela tem dor de cabeça ou ela tem câncer? Ele respondeu, não, dor de cabeça. Então você toma o quê? Novalgina, né? Aí eu falei, aí ele falou, você toma um paracetamol, não é isso? Ele, é. Aí eu falei, e quando o cara tem câncer? Ele tem que... Como é que faz? Todo mundo tem câncer? Não, todo mundo... Então é só através de operação, é algo especializado. Não tem como eu, que sou novalgina, tô aqui com colete laranja, subir a sua rua pra fazer uma operação.
Sim.
São trabalhos distintos. Aí entra a questão da inteligência, mas é de mapear. Agora, o resultado, ele independe da inteligência, porque eu posso ter melhor serviço de inteligência e na hora o fator humano vai dar problema, porque eu trabalho com ser humano. O policial ele também tem problema psicológico, o policial também tem família, ele tem medo também, e alguns são corajosos até demais, mas isso interfere na hora de uma ação. E a reação, a gente não sabe se ele vai ter uma reação de valentia ou de omissão, ou de simplesmente fugir, porque isso depende do preparo, tá?
Entendi.
Eu não vou falar muito, vou deixar o pessoal perguntar, que eu já tenho a Sara e o Paulo com...
Não, maravilha, maravilha. Sara?
Minha pergunta é a seguinte. Por exemplo, a gente vê as ações policiais, por exemplo, acompanhando muitas notícias no exterior, nos Estados Unidos. E a impressão que eu tenho é que os policiais, até os militares, eles têm muito medo da população. Então, tipo, qualquer pessoa que chegue muito perto, já estão com a mão na arma, tipo, vou morrer... com esse tipo de pensamento. Pelo menos a reação que eu vejo deles, no caso, é essa, que eles estão sempre muito tensos e aflitos pela própria vida no trabalho. Isso é uma coisa que é normal no meio do policial, da segurança, você está sempre meio assim, suspeitando de todo mundo, é sempre essa tensão. Como que é isso? Isso é comum?
Boa pergunta, Sara. A minha filosofia é que eu boto na minha rede social, agora por causa da candidatura Poder, é a segurança 4.0. Envolve tecnologia, mas ela envolve o olhar feminino, tá? O olhar feminino ele é muito bom para a área de segurança, porque a mulher ela não trabalha com proteção, ela trabalha com cuidado. Então, quando a gente cuida, a gente protege e serve ao mesmo tempo. Então, eu uso muito a visão feminina. E hoje, se você for chegar no conselho de segurança comunitário, 80 a 90% são mulheres que participam ativamente, incluindo a presidência dos conselhos. E muitas das nossas ações no projeto Segurança Presente foram tirados de conversa com essas mulheres, tá? As melhores ideias para esse tipo, para alguns tipos de ações de cuidado vêm das mulheres. E aí eu vou te responder o que você me perguntou, dá uma reforçada pra mim o que você quer saber. Você quer saber do policial, não é isso?
Eu queria entender por que a gente tem essa impressão de que eles estão sempre muito tensos, muito aflitos e com medo da população na hora que eles vão trabalhar.
Não é da população em si. A maioria dos policiais fardados que vem a óbito, às vezes, é porque eles estão num senso, né, relaxado de estar largado. Estão num momento de conforto, vamos dizer assim. Teve um vídeo que rodou aí no WhatsApp de um policial rodoviário que foi abordar um andarilho lá no Nordeste. O cara tomou a arma dele e matou ele. Por quê? Porque ele não estava se protegendo e ele não foi fazer a abordagem apontando. Não é porque ele quer intimidar, é para ele primeiro preservar a vida dele. Então, a Bíblia fala o seguinte: se eu não amo o próximo como eu amo a mim mesmo, como é que eu vou conseguir servi-lo? Então, primeiro eu tenho que me resguardar para depois defender o cidadão, porque eu não sei quem é aquele cidadão, eu não sei o que ele pode fazer, eu não sei se ele ali é um inimigo. Eu tô fardado, eu tô ostensivo. Não vem, ninguém vem escrito aqui, eu sou ladrão, eu sou bandido, eu sou marginal, para eu fazer o tipo de abordagem. Então, primeiro eu tenho que resguardar a minha arma e a minha vida, para depois identificar. Então, como é que a gente conseguiu desmistificar um pouco isso? Na Operação Lei Seca, a gente já vai segurando a arma, mas a gente não aponta ela de imediato. Aí você pergunta para o cidadão, boa noite, eu sou o Major Douglas, estou aqui para fazer a minha segurança e segurança. Aí eu começo a apontar minha arma. O senhor, por favor, pode desembarcar do veículo com a sua habilitação na mão? E aí a pessoa já entende que ali tem um diálogo, tem uma proximidade com ele. No segurança presente, essa abordagem já foi mais desenvolvida, porque são três pessoas, uma filmando e duas para fazer a segurança. Uma na abordagem e a outra na contenção. São dois policiais e um agente civil filmando. Então isso dá uma proteção maior para o policial, entendeu? Mas no geral, ele tem que se resguardar, porque a maioria das vezes que o policial morreu foi porque alguém tomou a arma dele e atirou nele. Foi com a própria arma do policial, tá?
Entendi. E Paulo, já vou chamar o Paulo para perguntar, que é o próximo da lista. Mas só estendendo a pergunta, então, Douglas, a paisana, como é que é esse sentimento?
Então, o meu conselho é que a paisana, você seja paisano. É o meu conselho, entendeu? Mas muitos não conseguem, e aquela adrenalina está na mente dele. Eu falo que tem que ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento socioemocional, porque ele tem na mente dele que a qualquer momento ele pode ser reconhecido, ele Sim. pode ser vítima. Mas eu tive amigos que estavam armados dentro do carro. Foi visto armado e o meliante foi lá e executou ele na frente da namorada, na frente da esposa. Então, são coisas que têm que ser avaliadas, entendeu?
Sim,
As
sim.
coisas têm que ser avaliadas. Com quem você anda, como você anda. Então, muitos andam armados para poder se defender ou para poder agir, mas também outros andam por vaidade. Então é questão de ser humano. O que eu tô te falando? O ser humano não é uma ciência exata. Ele tem suas complexidades, suas divergências, ele tem a sua diversidade. Palavra tão mal utilizada hoje em dia. Porque diversidade são as coisas diferentes que, quando elas são somadas, elas constroem um bem comum maior do que elas individuais. Então, dentro dessa diversidade humana, tem policial, ser humano, que ele anda armado porque ele gosta, outro para se defender, outro porque ele acha que ele tem que se proteger o cidadão o tempo todo. Ele é imbuído daquilo ali, ele veste aquela camisa 24 horas. E tem aquele que nem anda armado. Então são pessoas, cada um dentro do seu comportamento, e isso tem que ser estudado aí pela sociologia, pela antropologia e pela própria psicologia.
Maravilha. Paulo?
Pois, na verdade, eu queria colocar uns pontos aqui, cara. A gente vê comentar muito da questão policial no Rio. Só que o Rio é um lugar único no mundo, creio eu. É um lugar que é isso. Você está em São Conrado, que é um bairro onde você entra num prédio, entra num apartamento, você não acredita num apartamento. É uma mansão em cima do prédio. E na frente está a Rocinha. Entendeu? E aí você vai na praia, a galera da Rocinha está toda lá, e você, o milionário que estuda na escola X, o moleque joga bola com o moleque da Rocinha ali. Só que, assim, os bandidos lá são muito confiantes de que eles podem fazer o que eles quiserem, que tá tudo bem. E tem essa cultura. Então, assim, os policiais lá são algo o tempo inteiro. E os caras, então, eles ficam nessa neurose o tempo inteiro. Por exemplo, a abordagem que o Douglas falou ali é numa determinada região do Rio. Eu já saí dali, entrei num bairro do subúrbio, virei. São os PMs atrás do carro apontando o fuzil. Para, para! Para, acende a luz! Não. Você sai do carro, levanta a camisa. Ah, ele não sabe qual é. Os caras, ele tá ali parado dando dura, os caras vêm de binóculos na favela e descem e metralham eles. Então é muito louco, não é verdade, Douglas? Então, os caras estão com aquele alvo o tempo inteiro. Outra coisa que o Douglas falou de andar paisana. Meu primo é PM também. Assim que ele entrou, antes dele pegar a arma dele, ele deixou a carteira em casa. Graças a Deus. Parou no sinal de moto do Meia. Eram duas motos, uma de cada lado. Bora, meu irmão, levanta a camisa. Ele levantou, opa, não tem nada, não tem nada. Sai da moto. Aí o outro ficou, olha a polícia, olha a cara dele, mata ele. Não, pelo amor de Deus, irmão, leva a moto, mata ele. Se encontrou a arma, meu irmão, já era, eram dois de cada lado, bro. Então é assim o tempo inteiro lá. Então os caras estão o tempo inteiro neuróticos. É lógico, eu tô passando na Barra, na Zona Sul, na Tijuca, que é o bairro onde eu cresci. Os caras jogam um farol em mim, mandam eu parar, eu abaixo os vidros, eu saio numa boa. Boa noite, senhor, mas eles estão armados. Pois não, tem arma no carro? Não, senhor, pode aqui, pode revistar o carro, vamos revistar. Mas se eu tiver no subúrbio, como já aconteceu, é isso. Para. Sai do carro com a mão na cabeça, porque ali é chapé quente. Tem um bairro ali, por exemplo, que é a Avenida Marechal Rondon, que acontece muita coisa ali, do outro lado, 24 de maio. A Marechal Rondon, um amigo meu tinha uma oficina ali. Depois de determinada hora que a gente fechou, a oficina ficou bebendo, e eu já cansei de passar de carro por ali. As viaturas passam apagadas e passam zoom, e não querem ficar passeando por ali, entendeu? Senão eles tomam um tiro mesmo. Então, uma outra situação que as pessoas não conseguem entender. Por exemplo, eu estou morando em Santa Catarina. Aqui toda a população apoia a polícia aqui tem outra abordagem, mas se eu não me engano, é a segunda polícia mais bem paga do Brasil. Eles não vivem nesse estresse, o povo é mais educado, o povo respeita eles, e se eles botarem pra...
É, mas o que outro dia, Paulo, outro dia eu tava conversando com o Studart justamente sobre isso, né? Que o Studart até vai lembrar dessa história, que é o seguinte. Aqui em São Paulo, é muito comum a gente que é cidadão, a gente conversa com o policial, para, troca uma ideia, pede informação, tudo. Aí, aqui em São Paulo, eu tô acostumado. Eu vou num lugar, eu vou pedir informação pro policial, porque é quem eu confio pra pedir informação. Né? Eu e outras pessoas aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, uma vez eu fui pro Rio de Janeiro, e eu tinha pedido informação pra um policial, e ele ficou extremamente assustado, como se ele não estivesse acreditando naquilo que eu tava
fazendo. Eu ia falar isso, eles são extremamente carinhosos, a população não fala com eles.
Aí depois, não sei se foi você, Studart, ou se foi o Pablo, na época, Pablo é um outro amigo nosso, que falou, pô, eu não acredito, você pediu informação pro policial e ele não te deu um tapa, não. Eu falei, não, por que que ele me daria um tapa? Não faz sentido.
Isso é uma coisa interessante a gente perguntar para o Major, porque realmente o carioca, ele criou uma imagem do policial que às vezes eu vou falar, minha mãe, ela chega para mim e fala, Lucas, eu não sei se eu tenho mais medo da polícia ou do bandido, porque eles são, não porque o policial vai fazer alguma coisa contra ela, mas pela incisividade com que ele fala, a assertividade, o cara às vezes ele está, como você disse, ele está tenso, ele está ali patrulhando uma cidade que pode ter algum problema a qualquer momento. A gente estava tendo na época explosão de caixa bancário aqui do lado, entendeu? Então, no Rio de Janeiro se criou essa cultura de ter um pouco de medo da polícia. Eu acho que isso é um bom momento para o Major ele desmistificar essa coisa de ter medo da polícia militar no Rio de Janeiro.
Então vamos lá, eu vou resumir o que vocês falaram aí numa postagem que eu vi hoje, tá? A Bíblia fala que assim como você imagina o seu coração, você é. E aí nessa postagem o cara botou assim, era uma televisão, tava escrito lixo na televisão, ele tava com um saquinho de pipoca escrito lixo, ele tava com uma camisa escrito lixo e tinha uma cesta de lixo do lado dele. Aí daí na outra cena, dentro do cérebro dele tava escrito o quê?
Lixo.
Lixo. Então, se você fala, você cria a cultura, o senso comum de que o policial é mau, que ele bate, que ele rouba, que ele mata... Esse cidadão que vai fazer o concurso para PM, qual é o estereótipo que ele vai reproduzir lá dentro?
Ah, é aquele pensamento lá do policial...
É o que vai dar tapa na cara.
É como se ele vestisse a fantasia, né? Ele fala, todo mundo acha que eu sou isso, eu vou então agir como isso. É como se fosse isso?
Um policial mau.
É praticamente... Não, então, isso é a pessoa que já veio da sociedade assim. Ele não virou isso depois que ele entrou, não, cara. Assim, eu quero abrir a mente de vocês, porque eu era da sociedade... Eu morava dentro de uma comunidade, eu tinha raiva da PM, porque a PM matava meus amigos, vou botar assim. Então eu entendo hoje, quando tá lá o morador da comunidade fazendo a revolta dele, porque para ele, aquele pessoal ali é amigo dele, é quem protege ele, tá? Então eu entendo esse sentimento dele, mas eu fui conhecer o outro lado, então eu falei que falta empatia, agora é conhecer o outro lado. E aí só que a pessoa vai, quando você chega, vai pro outro lado, qual é a cultura que você tá levando? Normalmente o cidadão já pensa assim, eu vou pra lá pra ganhar dinheiro, pra bater, pra dar tapa na cara, pra andar armado, pra dar pistolada, pra trocar tiro. Será que é pra isso que você tá indo pra lá? Ou você, ninguém quer ir pra lá pra servir, pra proteger, pra cuidar? Entendeu? Então, eu comecei a ter essa oportunidade depois que eu saí da... Quando eu tava na faculdade, o Paulo vai lembrar, eu ia pra faculdade fardado, ninguém queria sentar perto de mim, ninguém queria estar do meu lado.
Pô, que coragem! Que coragem pra faculdade! Não,
Ô Paulo, ir pra faculdade no Rio de Janeiro, fardado, e todo mundo, eu sou formado em história.
Ah, mas ela não lagoa, Bruno, mas pô, é aquilo.
Não, eu sou formado em história. Não. O meu curso inteiro era um maconhódromo, vamos dizer assim. Imagina se tem um policial fardado ali na minha sala. É, isso, eu acho que isso é uma atitude, inclusive, cara, de respeito muito legal. Eu acho que, nossa, e também um preconceito que você sofreu, né?
Não, então, o que acontece, que eu ia comentar também, além de ter o policial viver nessa tensão, existe uma cultura carioca de que o legal é ser marginal, o legal é ser malandro. Eu falo pra qualquer pessoa de qualquer estado que fala pra mim.
Brasileira, hein, Paulo? É, não é carioca, só carioca, não.
Mas o pessoal fala, vai, carioca é malandro. Eu falo, pelo amor de Deus, para de falar que carioca é malandro. A gente tem uma cidade com 7 milhões de habitantes, onde todo mundo acha que é o cara mais esperto do mundo. Fica uma cidade com um querendo passar a perna no outro o tempo inteiro. Então, por exemplo, o Douglas chegava na faculdade e falava, ei, Paulo, beleza? Tá, eu vou lá, tchau. Aí meus caras, tu fala com esse verme. Bando de playboy, um bando de moleque de apartamento, falando como se eles fossem ladrãozinho, fosse um 5-7, fosse traficante. Fala com esse verme. Entendeu? Então essa é a cultura do Rio
também. É dentro da faculdade.
Os caras não vão lá falar com o Douglas. Porque com o PM lá pra pedir informação, porque eles não falam com esse verme.
É, mas depois do que o PT fez no Brasil, dentro da faculdade só tem socialista hoje em dia também, né? É terrível. Essa turminha, essa turminha é terrível. Terrível.
Não, mas cara, o que o Paulo tá falando, não deu, isso não foi só o PT, não, foi antes. Porque a faculdade eu fui em 2006, entendeu? Isso é a cultura do senso comum, né? Tá no senso comum. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu morava na comunidade, eu achava que quem morava na Barra da Tijuca era o rico, snob, que explorava o pobre. Ou seja, isso foi algo implantado na cultura, no senso comum, entendeu? O que que se falava? Que o turista que vinha pro Rio de Janeiro tinha que perder mesmo, tinha que ser roubado, tinha que perder o dinheiro dele, porque ele tinha muito. Isso entrou de uma forma muito sutil na vida das pessoas. Alguém já ouviu falar de Robin Hood? Todo mundo torce pro Robin Hood.
É verdade.
Mas você sabe que, na minha opinião, o pessoal fala, o Robin Hood era um herói, era de esquerda. Fala, porra nenhuma. Robin Hood era liberal, cara, o cara que era contra o imposto. Quem era a esquerda era o rei.
Não, ô Paulo, mas a questão não é essa. Independente de quem seja, eu não posso roubar, cara.
Exatamente.
Eu não posso roubar. Porque aí você tá. É assim, dois errados não dão certo, como diria esse meu amigo aí. Dois errados não dão certo. A gente tem que brigar de outra forma. A gente tem que ir lá e fazer diferente. Entendeu? Então, assim, não tô falando sobre o Robin Hood, não. Existem outras coisas que foram implementadas na nossa cultura que permitiu isso. Então, os pais, a maneira como eles criam o filho, sempre querendo levar vantagem sobre o outro. Ninguém quer ensinar o seu filho a ser melhor do que ele mesmo. Quer que o filho seja melhor que o outro. Principalmente a minha geração e a geração dos meus pais. Tá? É, e a gente chega numa. Aí vem lá na década de 70, quando usaram lá o Gerson pra falar que o importante é levar vantagem.
Levar vantagem em tudo.
Meu irmão, são padrões profanos que foram implementados na nossa cultura, que a gente está pagando o preço hoje. Então, quando eu tinha esse preconceito com o policial, que eu cheguei lá, eu vi que eu tinha como fazer diferente. Por isso que eu vinha pra faculdade fardado. Eu tinha que mostrar que eu era diferente.
Você mostrava que você era policial. E que era uma pessoa comum ali no meio de todo mundo, né? A turma começava a respeitar. Paulo, a Sara e os estudantes querem falar.
Antes da Sara perguntar, só uma pergunta. Tu já pegou algum na época de faculdade que você já tava na corporação? Algum cara que ia fumar um baseado ficou morrendo de medo de fazer isso na faculdade que você tava perto? Conta um caso aí, já teve?
Vários, mas eu chamei ele no privado, falei, cara, olha só, eu vim fardar todo dia.
Ele me chamou e falou, dá um papo na galera. Eu falei, dá um papo na galera. Ele falou, porra, aí é sacanagem na minha cara, né? Eu falei, não, eu vou falar. Maravilha, a gente só se falava. Ele chamou e falou, porra, dá um papo na galera aí.
Entendeu? É, alguns viraram amigos. Pô, tinha um cara que era todo dia 7 horas da manhã e tava lá. Eu falei, meu irmão, não é possível, esse cara não dorme. 7 horas da manhã já tá aqui. Aí esse não quis ouvir o Paulo, eu tive que chamar ele mais incisivamente. E quando eu vim, ele jogava fora, beleza. Eu falei, cara, olha só, não tô aqui a serviço, não. Mas se você continuar insistindo, eu vou vir trabalhar.
Sim.
Amei. Sensacional.
Porque você sabe, Douglas, na minha faculdade, tava cheio desses maconheirinhos aí também. Eu chegava pros caras, e normal, nunca fui policial nada. Eu chegava pros caras e falava, porra, quer fumar maconha? Tem um bar aqui na esquina da faculdade, lá de fora da faculdade.
Era um mosca, não, né?
Vai fumar lá. Entendeu? É, não, não tinha, tinha cada apelido. Eu falei, vai fumar do lado de fora. Aqui dentro, você entra aqui dentro, você vai estudar. Você tem que cumprir o propósito pra que você tá aqui dentro. Isso aqui é o quê? Uma universidade? Então, porra, vem aqui pra dentro pra estudar. Agora, se você não quiser estudar e quiser jogar o dinheiro dos seus pais no lixo, tem um bar aqui na porta, ninguém vai se importar que você fume maconha ali na porta. Entendeu?
Mas na nossa faculdade, o bar era o problema, porque ficava bem no meio da Vinícius de Moraes ali, cara. Eu fiquei horrorizado na primeira vez que eu fui pro bar, que a galera...
Rapidinho, opa, antes de você contar, vamos deixar a Sara perguntar, vai, que coitada. Fala, Sara.
A minha pergunta pro Douglas, é, voltando no que você falou sobre a ação das mulheres na segurança, eu queria entender um pouquinho mais como que começou isso, como que as mulheres trabalham nesse sentido. Elas são policiais mesmo ou como que é? Como funciona? Curiosa.
Então, hoje em dia, o efetivo feminino está maior, tanto na polícia civil quanto militar, mas isso vem mais da população, tá? Em 2016, já existia o segurança presente, mas começou um novo movimento da gente tentar integrar o cidadão à ação policial. Em 2017, quando eu cheguei na Lagoa, eu tive a oportunidade de implementar isso mais veementemente, porque o WhatsApp permitiu essa proximidade. A pessoa não precisava estar fisicamente ali, mas ela começou a participar. E eu comecei a perceber, dentro dos condomínios, dentro dos conselhos comunitários de segurança, uma presença muito grande de mulheres, principalmente em algumas áreas do Rio de Janeiro.
Uhum.
Mulheres que já eram aposentadas, ou que são empresárias, ou que não trabalham, entendeu? Ou o marido a sustenta, não importa. Isso não importa a profissão ou o sustento dela. Mas era uma presença maciça de mulheres. Começou com em torno de 40%, 50%. Hoje eu tenho mais de 80% de mulheres nesses conselhos. E elas falam sobre segurança, elas dão a opinião delas. E eu comecei a prestar atenção que a maioria das coisas que elas reclamam são sentimentos. Então, dentro da constituição do ser humano que tem mais sentimento é o feminino.
Uhum.
Sim.
Ele tem mais sentimento. O homem é mais ação, é mais foco. Então vale muito a pena você ouvir o sentimento, porque segurança nada mais é do que sentimento. Eu posso te garantir que você vai estar num lugar tacando bala e você se sentir seguro. Vou dar um exemplo aqui, que a gente já falou da Zona Sul, vou falar da Rocinha. Se você for lá na Rocinha hoje, entrevistar 80% dos moradores, eu te garanto que 70% deles vão te afirmar que eles se sentem seguros lá dentro. Mesmo tendo tráfico de drogas, homens com fuzil, granada, tiroteio, ele se sente seguro.
Uhum.
Aí você vai chegar na Barra da Tijuca, num condomínio, onde o cara tem 20 vigilantes, 10 porteiros, não teve um assalto nos últimos 5 meses, e vai falar que é um perigo, que o mundo tá acabando, que o Rio de Janeiro é violento e que ele não pode nem sair de casa.
Entendi.
Eu vivencio isso, eu vejo isso. Eu não tô contando historinha, como eu falei no início, eu não sou um cara de contar história, eu conto o que eu vivo.
Uhum.
Então, eu vivi 22 anos na favela e eu me sentia seguro lá dentro. Muitas pessoas não querem sair de lá porque elas acham que ali é um lugar de segurança, mesmo a bala voando. E aí, quando eu chego num lugar que você tem toda uma estrutura de segurança e as pessoas falam que o Rio de Janeiro tá o caos, eu falo, cara, esse cara fumou uma coisa estragada, porque... Como é que ele tá falando que aqui tá o caos se não tem ocorrência?
Cogumelo.
Então, é sentimento, tá? É sentimento. Então, essas mulheres, elas passam uma percepção de ações que visam muito mais cuidar do que proteção. Então, quando eu começo a cuidar das pessoas, elas se envolvem. E quanto mais a pessoa está envolvida no processo de segurança, menos medo ela sente. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu falo muito no Segurança Presente. Quando eu fiquei na Lagoa 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio, eu fiquei 1 ano e 8 meses, mas durante 1 ano e meio nós não tivemos roubo e furto na Lagoa, não teve um caso nesse sentido, porque nós envolvemos os ambulantes, nós envolvemos guardadores de carro, envolvemos porteiro, cidadão, e todo mundo estava ajudando. Então, pô, o meliante pisava na Lagoa, já viu o informe. Segurança Presente, ó, na rua tal, camisa tal, bermuda tal. A gente ia lá. A gente não abordava o cara com a mão na cabeça. Não, bom dia, senhor. Você está precisando de alguma ajuda? O senhor quer fazer... Ou a senhora quer alguma coisa? Posso ajudar?
Uhum. Ele tá com uma intenção de ir embora. Isso tudo eu fui pegando de conversas, ouvindo mulheres falando dos conselhos de segurança. O método de ação que elas gostariam de ver, as preocupações, os lugares que elas se preocupam. Eu comecei a policiar lugares que as mulheres apontavam como perigoso. Mesmo não tendo ocorrência, mas se ela se sente insegura ali, eu tenho que fazer aquele policiamento. Resultado disso, o feedback foi muito melhor. As pessoas começaram a defender o policial. E aí você, quando tinha alguma ocorrência, a pessoa defendia, não teve ocorrência porque naquele momento o policial não estava lá, já mudou. Ele não reclamava que não tinha policial, ele começou a falar, não, naquele momento não tinha policiamento. Então, eu acho que o que falta mais no Rio de Janeiro é integração e essa participação cidadão, policial, cidadão, segurança pública, órgão público e privado, todo junto. Participando do processo.
Em Douglas.
Porque aí quem participa do processo entende quando se houve falha ou não. E se houve falha, quem falhou? Todos nós. Não foi só o policial. Nós que planejamos.
Então, mas você falou desse projeto Segurança Presente. Sara, só pra avisar, tem bastante cachorro latindo aí, eles devem estar animadinhos. Se você puder mutar o microfone quando eles estiverem. Ô, Douglas, você falou do Segurança Presente. Esse é um projeto que você criou, certo? Foi você que criou esse projeto? Segurança?
Não, cofundador. O que acontece? Existe um homem chamado aqui no Rio de Janeiro, chamado Coronel Felipe. Ele, em 2008, ele era major e começou a montar a equipe. Eu fui selecionado para essa equipe. E ali cada um, aí que eu falo da diversidade, cada um tinha um perfil diferente. E ali nós fomos dando as nossas ideias, formando as nossas equipes para esses projetos.
E como é que esse projeto funciona? É isso que eu queria saber. O pessoal, é um projeto muito bem elogiado. Eu já ouvi de outros moradores, que provavelmente não te conhecem aí no Rio de Janeiro, elogiando sobre esse projeto aí, né? E exatamente o que eu queria perguntar. Como que ele funciona?
Então, ele começou um projeto na Lapa para poder devolver a Lapa. A Lapa estava tendo muito homicídio, muito assalto, ninguém mais conseguia frequentar a Lapa. E aí criou-se a Operação Lapa Presente, injetando não só policial militar, mas o agente civil, que era um agente contratado pela Secretaria de Governo, para filmar a operação, a abordagem, para resguardar o policial e o cidadão.
Deixa eu só perguntar, Douglas, eu vejo o Segurança Presente da Lapa, ele se espalhou, né? Você vai te explicar que pegou Leblon, hoje em dia a gente tem quase todo lugar, quase todo não, mas em grande parte, o Segurança Presente. Mas ele não é formado só de policiais, né? Porque eu vejo que tem pessoas que não estão armadas ali, nem tem patente, né? Se você puder explicar um pouquinho como é que funciona isso.
Não, mas antes do Douglas continuar explicando, rapidinho, só pra falar pra turma que tá ouvindo a gente, que é importantíssimo. Quando eu fui pro Rio de Janeiro com uma ex-namorada minha, a gente se hospedou lá na Lapa, a gente saiu na rua à noite, a gente viu umas manchas de sangue na calçada. Não, era terrível, viu, Douglas? Terrível era a situação lá.
Mas já faz um tempo.
Umas manchas de sangue. Foi 2014, não, isso foi 2013.
Foi por causa disso que surgiu lá pra presente.
A gente viu umas manchas de sangue, daqui a pouco correu um com uma faca na mão, e daqui a pouco a gente andou um pouco mais adiante, tinha o outro com a mão na barriga, tinha tudo ensanguentado. Cena de filme de terror. De filme de terror, mas pode continuar aí, Douglas, só pra fazer observação mesmo.
Então, e aí o governo do estado, desesperado, que tinha que fazer alguma coisa, devolver ela pro Rio, aí essa equipe começou a pensar método de trabalho, forma de trabalho, entrou com uma tropa de choque, vamos botar assim, mas a tropa de choque é só pessoas que trabalhavam, gente. Não adianta, eu posso ter 10 policiais, se eles se formarem a rodinha dele, começarem a conversar, não gera resultado, é abordagem. E aí, o que a mídia hoje bate? Não, tem que ter a fundada suspeita, senão a abordagem é ilegal. E começa a legislação a atrapalhar o serviço. Então ali era abordagem. E em menos de um ano a gente conseguiu devolver ela pro Rio de Janeiro. Ela voltou a ser frequentada, o comércio voltou. Mas foi a base de suor, lágrimas e sangue desses policiais, desses agentes civis. E aí depois disso teve a facada do Jaime Goldman na Lagoa em 2015. E aí, caraca, vamos ter que montar uma operação. Vambora, vamos pra Lagoa. Aí botou a Lagoa, Terra e Meia, que são áreas até turísticas do Rio de Janeiro, que não estavam sendo frequentadas lá, principalmente a Lagoa e o Aterro. E aí veio a questão da figura do ex-militar, do reservista. Por quê? estava muito batendo na mídia que a maioria da mão de obra do tráfico eram ex-militares, que estavam treinando os traficantes, que estavam entrando para o tráfico. E aí veio a brilhante ideia: então vamos contratar esses jovens para trabalhar aqui na segurança pública. Colocamos eles na operação, não com poder de polícia, não para exercer o trabalho de polícia, mas como um trabalho social, como filmando as abordagens, montando a questão da logística, usando a visão, a expertise, é um olhar diferente. É uma pessoa que não está envolvida emocionalmente com o trabalho policial, militar, então a visão dele é diferente. Além disso, foi implementada a assistente social, porque tem que ter o cuidado com as pessoas. Aí que eu falo da visão feminina, tem que ter o cuidado. E aí foi implementado esse serviço. Então você tem pessoas lá que não têm patente, né? Porque são ou agente civil ou assistente social, que está trabalhando para dar o cuidado. Porque tem pessoas que precisam ser cuidadas, tem pessoas que precisam ser abordadas, tem pessoas que precisam ser presas. Então a gente lida com vários tipos de pessoas. Então por isso que é a complexidade. E essa operação foi crescendo, foi dando resultado. E aí, em 2017, eu comecei a perceber que o WhatsApp favorecia isso. Coloquei isso forte na Lagoa e começou a expandir os grupos do WhatsApp. Então, o alerta começou a vir pelos grupos do WhatsApp. Então, a pessoa não discava o 9-0, ela jogava no grupo do WhatsApp. O problema é a gente dava respostas ali em menos de 5 minutos, menos de 3 minutos. Isso para o cidadão tem muito valor. Caramba, eles estão me ouvindo. Eles estão atendendo ao meu chamado. Então é personalíssimo. É algo que gera engajamento cívico. E essa pessoa começava a postar mais vezes.
E a ideia é, cara, agora eu sei que eu posso contar com a polícia. Porque eu posso falar como cidadão que várias vezes eu chamei a polícia. Eu já tive o policial virar contra mim, querer me revistar. Eu falo, o cara ali me ameaçou agora. Tá, documento. Tá, meu irmão, o cara fugiu ali. Sabe? E já vi policial dizer, ah tá, a gente vai lá. Você saber que não foi porcaria nenhuma. 190, os caras, sabe? Então, aqui em Santa Catarina aconteceu comigo também, eu com um problema aqui com o vizinho, liguei pra falar com a mulher gritou comigo, bateu o telefone na minha cara. Mas é raríssimo, eles são educadíssimos. Então é muito ruim quando isso acontece. Então quando você sente esse cara, os caras estão ali me protegendo mesmo. Os caras estão do meu lado. Os caras não estão aqui pra ficar me dando dura. Os caras estão aqui, se eu chamar, ele vem. Porque a sensação que você teve é o policial ficar lá botando blitz, dando dura, mas se eu chamar ele não vem. Então isso é muito importante.
É muito legal, muito bacana.
Mudança de cultura, mudança da mente.
Sim.
Uma coisa que eu queria te perguntar, só se esse projeto está em outros estados também ou se é só no Rio de Janeiro por enquanto.
Você tem conhecimento, então, né, Douglas?
Tenho. Nesse modelo, a gente levou para Maceió. Maceió implementou lá o Ronda no bairro, que é excelente. É melhor do que no Rio de Janeiro até, entendeu? Eles adotaram na íntegra a filosofia inicial, que é o reservista da Força Armada, selecionado pelas Forças Armadas, não é indicação política. E o assistente social, eles foram além. Eles colocam banda de música, eles criam várias coisas que atraem mais a população para perto deles. Então, os bairros onde eles estão inseridos, eles viraram referência. Eu fui visitar lá o projeto em janeiro desse ano. Não, é outro nível de adoração. Eu falo lá com o Capitão Andrade, ele está de parabéns, que aonde eles chegam, eles são referência. Aqui no Rio é referência? É. Só que lá é diferente. Aqui a gente tem mais prisões, tem mais resultados estatísticos, vamos botar assim. Lá eles conquistam mais corações e mentes.
Uhum.
É igual a Operação Lei Seca. Lá em Maceió, a Operação Lei Seca não só fiscaliza álcool, não. Até o guia de turismo que está fazendo Uber, ou o Uber que está fazendo papel de guia, ele é fiscalizado. Se ele estiver fazendo papel de... Se o Uber estiver fazendo papel de guia, ele é multado, o carro é removido. Assim, eles ampliaram o poder de ação das operações. Isso é muito bom. E eu vi o medo do motorista de Uber, cara, eu não posso te levar para uma praia como guia, porque senão eles podem remover meu carro e tal. Eu falei, caramba, o negócio aqui é muito sério. Então isso é muito importante. É você dar legitimidade para quem está agindo na ponta e garantir, porque isso gera credibilidade na população, isso gera um sentimento de importância para o policial, ele se sente importante, porque o cidadão está valorizando ele. É aquilo que eu falei, se você falar lixo, 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 no coração é lixo. Se você falar, cara, você é bom, você vai me proteger. E em cima disso, no ano de 2020, eu já estava na Operação Leblon, eu criei o prêmio Atitude que Faz Diferença, que é um movimento onde as igrejas chamam os policiais para convidar a população, para premiar esses policiais. E lá eu digo que o policial, ele é luz. Então, onde ele chega, as trevas vão embora. Onde ele chega, não tem criminalidade, porque o bom policial tá ali para iluminar. Porque um dos conceitos de segurança pública é a iluminação dos espaços públicos. Então, eu faço esse trocadilho. Então, onde tem um bom policial, as trevas vão embora, a escuridão sai fora e ali não tem delito. Então, eu tento promover essa integração cidadão-policial e o meu próximo passo é através de segurança 4.0, que aqui no Brasil ainda é imoral, é ilegal, engorda, é a parte privada ajudar o público. Porque eu fui lá em Nova York, na Times Square, pesquisar o policiamento de lá. Eu cheguei a ouvir 20 homens fardados. Homens que eu falo é homem e mulher, tá? Fardados. E aí minha esposa, nossa, tem algo muito perigoso acontecendo. Cultura brasileira, cultura carioca. Viu muito policial porque tá tendo problema. Mas não, era um policial distribuindo 19 a 20 homens e mulheres que eram seguranças privados trabalhando com um uniforme idêntico ao dele.
Isso é muito legal. Isso é muito legal. Tem até uma política pública que eu gosto bastante, que acontece em alguns lugares dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eu nunca vi. Que é a polícia, por exemplo... Você é um cidadão exemplar. Você é um cidadão exemplar que você sempre ou denunciou coisas que aconteceram na sua rua, ou você tem um histórico de ficha limpa, né? Então a polícia, ela vai te dar um cadastro positivo de questão de segurança pública. E a partir disso, você vai conseguir ser uma espécie de pseudo-policial. Que é um cara que vai ter... Ele tem poder de polícia e não tem ao mesmo tempo, né? Então ele vai ter algumas atribuições que ele pode fazer. E aí no bairro dele, na rua dele, ele pode ser chamado em vez de mover a viatura, mover a polícia pra lá, né? Então isso é muito legal. Que poderia ser implementado no Brasil também, né?
Então a gente tá num processo, né? Vai demorar um pouquinho, a gente tá bem atrás deles. Mas em Vancouver, o cidadão que tá dentro desse processo aí, ele pode fazer um curso na polícia, ele se forma e na hora vaga, como voluntário, ele pode trabalhar como policial. Voluntário, ele não recebe pra isso não, ele vai lá e trabalhar como voluntário.
É voluntário, né?
Ninguém ia me chamar, eu ia lá, os caras iam me largar o prego, eu ia deixar, ia chamar a polícia. O cara tá armado?
Oi?
O cara tá armado também, esse voluntário, que é diferente.
Sim.
Depende. Depende do país, né?
Então, depende da política e da concessão. Porque tem serviços, como foi falado aqui, nem todo serviço precisa estar armado. Existem coisas de menor potencial ofensivo, uma rixa, uma questão de trânsito, uma discussão de marido e mulher. Por que tem que ir o policial? A questão do som alto. Entendeu? Nós temos muito a evoluir, e principalmente por causa da nossa legislação, que ela foi utilizada para... Ela é tão perfeita que ela faz as coisas dar errado.
Sim, exato. E, gente, a gente está encaminhando aqui para o fim do programa, né? Antes de fazer os agradecimentos, queria lembrar o ouvinte de que o nosso programa ele é distribuído em todas as plataformas de podcast do mercado. Então você, ouvinte do GaroaCast, entra aí no Spotify, no Apple Podcast, no Castbox, Anchor FM, Amazon Music, muita gente tem o Amazon Music. Então entra aí, você vai conseguir ouvir o nosso programa. E quem quiser assistir as imagens do nosso programa, entra em youtube.com/InstitutoDeMídiasAvançadas ou no Rumble, também só procurar GaroaCast lá que o pessoal acha. Pra ajudar a gente, www.mídiasavançadas.com.br, avançadas, né, com C, em vez do C cedilha, C normal, porque é site, né? Mas é isso, foi muito bacana o papo, Major Douglas, muito obrigado pela sua presença, espero que você apareça de novo no programa aí em breve, pra gente discutir outros temas, porque segurança pública no Brasil, a gente sempre tem o que discutir, né? Tema importantíssimo.
Todo dia.
Muito obrigado e chamar você para fazer considerações finais. Se quiser falar alguma coisa para a população ou também passar suas redes sociais, fica à vontade.
Tá bom. Muitas coisas eu posto na minha rede, lá no Instagram, MajorDouglas01. Eu dei um tempo agora, porque como eu estava disputando o pleito eleitoral, ficou muito político, mas devo retomar algumas coisas né? A questão dos projetos, principalmente o Segurança 4.0, que é para você que está assistindo ou está nos ouvindo. É uma questão de integração, visão de futuro, de construção, reconstrução dos muros, né? Eu falo que as cidades, antigamente, elas eram protegidas pelos muros. Hoje em dia, essas barreiras não são mais físicas, mas a gente pode se conectar através das redes sociais, através da tecnologia e através do relacionamento para reconstruir esses limites, fortalecer quem trabalha. Eu digo que a pessoa tem que abençoar o policial, abençoar o agente público, porque quanto mais você taxar com palavras negativas, mais ele vai se tornar aquilo que você não quer. Porque quando eu entrei na polícia, existia alguns instrutores falavam: a sociedade tem a polícia que merece, porque o policial vem da sociedade. Então tá bom, então a gente tem que fazer diferente. E aí, aproveitando a questão eleitoral, a sociedade tem o político que ela merece, porque foi ela que botou ele lá.
Exato.
Então, não adianta reclamar do político, não adianta falar mal do político, vamos fazer diferente. Então é uma questão de mentalidade, mudança, avaliar o que está sendo proposto. Eu creio que a gente mudando a segurança pública, mudando o nosso legislativo, nós vamos ter algo bom pela frente. Eu digo para minha esposa que eu só precisava de duas leis. Uma: amar o Senhor Deus sobre todas as coisas. E a outra é amar o próximo como a si mesmo. Se eu se cumprir esse segundo, eu já não preciso de código penal, não preciso de código civil, porque um vai respeitar o outro e a gente vai avançar como sociedade. Mas como nós somos seres humanos, complexos, diversos, nós vamos sempre precisar do Estado constituído, da polícia militar, da polícia civil, não importa, e de um aparelhamento melhor, um aparelhamento que serve e não que é servido. Então, você que está nos ouvindo, sirva ao próximo como quer ser servido, porque assim a gente consegue melhorar pelo menos aqueles que estão à nossa volta. Se você usar seu talento para abençoar quem está do teu lado, eu vou ter menos trabalho. Famílias fortes, sociedade forte, invista na tua família, invista em quem está perto de você.
Maravilha, muito obrigado. É isso aí, concordo, também concordo plenamente. Eu acho que se a turma seguisse mais Jesus, você não precisava nem de lei, viu? Não precisava nem de lei. Concordo plenamente com você. Sara, suas considerações finais aí, se quiser fazer também suas divulgações.
Eu gostei bastante da conversa com o Major, foi muito interessante. Já estou seguindo você aqui no Instagram. Achei muito interessante o projeto, queria até saber como é que faz para implementar aqui no interior de São Paulo. Mas acho que eu moro numa cidade que supostamente não tem
índice criminal.
Na verdade, assim, eu tive até uma conversa com um entregador de iFood aqui, que eu moro em Vinhedo, né, interior de São Paulo.
Vinhedo não tem crime.
Não, então, o que acontece, ele falou pra mim o seguinte, que tem umas diretivas aqui, que a gente tem os vigilantes do bairro, e o pessoal abafa os crimes que acontecem por aqui, para as pessoas que têm, pros ricos que moram aqui, não irem embora. Aí eu assim, é mesmo? Ai, que bom. Caramba. Eu moro numa rua de esquina, na frente de uma fazenda. Então, aqui sempre passa um monte de carro. A gente já viu carro estranho parado na frente de casa. E, tipo, o que eu faço, né? Vou chamar o coitado do vigilante. Mas tem isso aqui no interior de São Paulo. E eu até queria saber como é que faz para implementar isso aqui.
Então, Sara, dentro do conceito, qual era o protótipo do segurança presente? Era tentar mostrar um modelo de policiamento individualizado para cada local. Como o Paulo falou, na Zona Sul é de um jeito, na Zona Norte é de outro. Então, cada município tem sua peculiaridade. Por que não reestruturar as polícias como uma polícia municipal? Uhum. Então, Segurança 4.0 justamente é isso. Eu vou chegar em Vinhedo, vou estudar o comportamento, vou fazer uma análise e botar as pessoas para trabalharem de acordo com a cultura local. Porque aí as pessoas vão se sentir mais seguras, mais valorizadas, entendeu, Sara? Uhum. Essa sensação de cuidado e de proteção. Aqui no Rio, eu estou tendo uma boa oportunidade de divulgar o Segurança 4.0 em Maricá, que foi a comissão de lojistas que me contratou para fazer esse serviço, vai tentar apresentar isso para a prefeitura. Porque cada região tem que ter um policiamento diferente, de acordo com a vida daquele cidadão, com a cultura daquele cidadão. Aí não adianta eu pegar um policial de Vinhedo e jogar lá na Vila Paulista. Ele não vai trabalhar da mesma forma.
Lá em Vinhedo, viu, Douglas? Eles nem usam arma de fogo. Eles têm spray de pimenta só. E tá vencido. Se você pegar, tá vencido, que os caras nunca tiveram que usar.
Mas nem lá na Islândia. É preciso. É uma ação proativa e preventiva. É como que eu falei, é mudança da mente, é cuidar, é servir. Então, não só para Vinhedo, mas para outros municípios pequenos, às vezes nem precisa da polícia militar, da polícia civil, é ter uma estrutura de uma dessa integração público-privado, cidadão-polícia, para formar essa barreira. Uhum. Entendeu? Só com mais tempo eu consigo explicar, fazendo um treinamento junto, a gente consegue montar uma estrutura que dá legal e o cidadão vai ter essa sensação de segurança.
Maravilha! Ah, que legal. Muito bom. Você quer divulgar alguma rede social, Sara? Sua?
O pessoal pode acompanhar o blog, www.arevistafeminina.com.br. Quiser escrever algum texto falando sobre política ou algum outro tema que você acha relevante, é só entrar em contato com a gente direto pelo blog.
Maravilha, muito obrigado pela sua participação. Paulo, suas considerações finais.
Ué, sempre um prazer. Hoje eu estou feliz de estar com o meu grande amigo aqui, o Douglas, e a gente poder falar um pouco dos problemas e soluções do nosso estado, da nossa cidade maravilhosa. E é isso. Para mim, está em boas mãos com ele. E é isso. Até a próxima.
Boa! E o nosso querido Lucas Studart, que sempre está aqui, que é barão de Slavlovska. Suas considerações finais, meu caro?
Não, só dizer que eu acho que esse foi o melhor garoa que a gente já teve, muito, muito informativo, muito produtivo. Quem sabe a gente não consegue espalhar esse modelo de segurança presente para outros lugares. Eu acho que é uma coisa muito legal. Essa aproximação, que é uma coisa tipo polícia comunitária, vamos dizer assim, né? Que ele está lá justamente para defender aquela ideia do servir e proteger.
É legal, né? Então, essa linha de pensamento, né?
Então, acho que é muito legal. Acho que a gente pode fazer outros garoas aqui com o Major, se ele quiser, claro. Claro, vai ser sempre muito bem-vindo. E vamos tocar para frente. Foi um prazer ter todos aqui hoje.
Maravilha. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Muito obrigado também a todos vocês que ouviram ou, nessa nova temporada, assistiram o GaroaCast, né? E a gente sempre vai vir aqui semanalmente trazer um tema que seja muito interessante, que seja um tema que as pessoas têm dúvidas, justamente para informar você, querido ouvinte. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.